Deus é a fonte, a minha fonte de felicidade, e nele eu tenho prazer. É sobre isto que eu quero falar nesta noite. E, possivelmente, continuaremos sobre este assunto na próxima semana, com algumas outras aplicações. Deus é a minha fonte de felicidade e nele eu tenho prazer. O Salmo 42, versículo 1, apenas este. Assim como o corço deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Vamos ler novamente. Nós estamos lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Então, é uma linguagem um pouco mais popular, da maneira como Jesus falava. Que bom que nós temos esta versão da palavra de Deus para podermos entender os textos bíblicos. Eu fico muito contente. Eu não sou contrário a novas versões da Bíblia, desde que elas sejam feitas por pessoas tementes a Deus e nos tragam realmente a verdade, não nos induzam a nos afastarmos dela. Leamos. Assim como o corço deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Então vamos direto aqui à primeira pergunta. Quanto tempo leva para que você se agrade de uma pessoa? Garanto que alguns minutos apenas. É com muita rapidez que nós nos agradamos ou não de alguém. E isso depende da impressão que essa pessoa nos passa. Correto? Nós ouvimos sempre a frase: a primeira impressão é a que fica. E que impressão é essa? Basicamente, nós olhamos logo a impressão visual e a forma como esta pessoa se expressa. Ou não é assim? Entra em uma loja alguém todo mal arrumado, as pessoas olham com um certo desdém. Mas entra uma pessoa muito bem arrumada, muito bem alinhada, todos correm à direção dela. Mas há outros detalhes que percebemos. Se essa pessoa que nós estamos contatando é arrogante ou humilde, alegre, simpática, triste, na conversa percebemos se ela é culta. Cultura não tem nada a ver com a educação. Cultura tem a ver com leitura, conhecimento. Se ela exibe bons modos, imagine, chega um amigo seu e convida alguém para ir com ele até sua casa, e esse camarada começa a cuspir no chão, abre geladeira sem a sua autorização, liga a TV em momento inoportuno, vocês estão conversando, ele vai lá e liga a TV. Ele parece o dono da casa. Você o convidaria novamente? Mas você é um cristão. Mas não convidaria. Você observa se a pessoa é honesta, respeitosa, atenciosa, amarga, e entre tantas outras coisas. Nós temos a capacidade de olhar e observar e perceber, notar essas características, esses traços, em poucos minutos. Por incrível que pareça. Tão logo a pessoa nos passa a sua impressão, começamos a imaginar como seria a nossa vida de amizade com ela. E então, se gostarmos da pessoa, queremos voltar a ter com ela comunhão. E nós sabemos que não precisamos de muito tempo para definirmos se gostamos ou não de alguém. Agora, se com o passar do tempo esta pessoa começa a expressar aquilo que não nos interessa, então não precisamos de muito tempo para descartarmos esta pessoa também. Ou não é verdade? Ainda que ela seja honesta e sincera nos seus argumentos, porém ela não atende às nossas expectativas, e muitas vezes as nossas expectativas são egoístas. Então nós não queremos mais ter contato com esta pessoa, porque ela está incomodando a minha maneira de ser, o meu estilo de vida. Então chegamos a uma segunda pergunta. Você se agrada de Deus e tem prazer na sua presença? Todo mundo aqui vai dizer que sim. Mas será verdade? Desde a infância nós aprendemos o primeiro mandamento, não é isso? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Não é bem assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu devo amar a Deus com toda a minha alma, com toda a minha mente, com todo o meu espírito, com toda a minha força, com todo o meu ser. Então eu tenho que amar a Deus com toda a minha essência. Eu não devo simplesmente ter esta ideia de amar a Deus sobre todas as coisas, porque eu já não sei como agir. Mas eu sei como devo amar a Deus com o meu espírito, desde que eu leia a Bíblia e aprenda dela. Vocês estão comigo? E o segundo mandamento é que eu devo amar meu próximo como a mim mesmo. Agora, como é que nós podemos amar a Deus se não temos prazer nele? Essa história de amar a Deus sobre todas as coisas parece uma teoria muito bem decorada, que se torna um clichê, um padrão, um chavão. Algo de teor comum. Teor significa conteúdo, norma, uma fala comum. As pessoas aprendem a falar: nós amamos a Deus. E elas esperam que tanto Deus como aqueles que estão à sua volta acreditem no que estão falando. Muitos estão na igreja por muito tempo, por anos e anos, mas pasmem, eles não sentem prazer em Deus. Não tem. Há pessoas que estão à frente de ministérios. Há pessoas que tocam, que cantam, que pregam, que ensinam, enfim. Mas não tem mais prazer em Deus. Qual é a razão disso? É que elas realmente não o conhecem. Elas sabem como devem agir, aprenderam como fazer as coisas, pensam que sabem, mas não fazem mais para ele. Fazem para si próprios, para si mesmos, ou para um grupo. Nossa igreja, por exemplo, se eu digo que amo a Deus, eu vou tentar conduzi-los à presença dele, aos caminhos dele. Mas eu posso dizer para vocês, nós amamos a Deus e conduzir vocês a um caminho particular. Ou não posso? Eu posso criar uma doutrina e enganá-los, sutilmente enganá-los. E que Deus me livre desse pecado. Muitos não conhecem verdadeiramente Deus, porque Ele não é uma pessoa íntima para essas pessoas, mas apenas uma força, um ser distante. Para muitos, uma figura de linguagem que expressa o bem, o amor, a tolerância, a repreensão e o juízo. Porque há pessoas também que veem em Deus um velhinho condenador. Ou então um homem severo apenas apontando o dedo. Existe nas igrejas atuais uma ideia de Deus sendo apresentada em que Ele só ajuda as pessoas e todo mundo quer esse tipo de Deus. Existe um Deus apresentado que é o Senhor da festa. Então todo mundo baila e canta e pula e sente grande alegria, porque Deus quer uma festa. Enfim, eu já até ouvi pessoas dizendo assim: pare de pedir a Deus alguma coisa porque Ele não precisa ou não quer ser importunado. Para que importunar a Deus com as suas orações? Já ouvi pessoas dizendo: Walter, Deus já conhece as nossas palavras antes que elas cheguem aos nossos lábios. E eu disse: sim, conhece. E então por que Ele nos pede para orarmos? Porque a oração não visa pedir coisas a Deus. A oração, antes de tudo, ela serve como um momento em que você expressa o seu prazer por estar na sua companhia. Onde você conta ao Pai as suas fragilidades, onde você confessa, onde você verbaliza as suas deficiências, você verbaliza as suas situações, você é capaz e com coragem de dizer o quanto depende dele. Enfim, em um minuto você decide se irá gostar de alguém, ou não é? Além de estar com um desejo fortíssimo de estar com esta pessoa novamente. Mas lamento dizer que isso não ocorre quando se trata de Deus. Se em um minuto você conhece uma pessoa, alguns irmãos cristãos estão há anos na igreja e ainda não conhecem o Deus que professam. Triste. Você conhece uma pessoa rapidamente e deseja estar com ela amanhã. Há pessoas que estão há anos com Deus, mas não desejam estar com Ele agora. Como eu gostaria que existisse em nós o mesmo sentimento do salmista, do versículo 1 que nós lemos e que eu coloco aqui no slide para vocês acompanharem, com explicações mais abrangentes dos seus pensamentos. Assim como o corço deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero, isto é, eu estou ansioso para estar na sua presença, ó Deus. Então ele fala de um animal, que é o macho da corça, é o gazelo. E ele anda naqueles desertos procurando, sedento, água para saciar sua sede. E nós costumamos dizer que a vida se transformou em um deserto árido. E Deus tem a água que sacia a nossa sede. Muito bem. E então ele diz: eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Ele classifica o seu Deus. Ele não diz, eu tenho sede de Deus. O Deus vivo. Não é qualquer coisa fazer esse tipo de declaração. Ele não está dizendo isso teoricamente. Ele tem uma experiência com Deus. Ele sabe que Deus está vivo e ativo na sua vida. E então, ele lança uma pergunta na sua oração. Quando poderei adorar? Isto é, quando eu poderei estar diante da tua face, na tua presença? Quando você olha para o contexto desse salmo, você vai perceber que ele fala de um período de abatimento, sofrimento e lágrimas. É um período de dor. A tristeza do salmista era tão grande pelas ofensas que recebia de seus inimigos, que os seus ossos doíam. Eu não sei cientificamente ou clinicamente como chamar essas dores nas articulações de uma pessoa profundamente triste. Mas existe um nome, que eu não me lembro agora. Mas a pessoa sente dores nas juntas, dores nos ossos, não dorme direito, mas mesmo assim, mesmo em meio a essa trajetória, a esse curso de vida, a esse percurso, nesse caminho de tristeza, de perseguição, de abatimento, ele declara o seu anseio por Deus. Ao contrário de algumas pessoas que dizem, por que Deus não me atende? Por que ele faz tudo o contrário? Então Deus não existe. Não é o caso desse homem. Por que Deus está permitindo tudo isto? Eu não sei. Mas eu sei o que eu quero. Deus é vivo e eu quero estar na sua presença. Davi, o grande rei e também salmista, disse o seguinte no Salmo 63, verso 1. Ó Deus, tu és o meu Deus. Olha que coisa linda. Ele usa um pronome de posse. Tu és o meu Deus. Ele não fala o nosso Deus, ele fala o meu Deus. Porque ele tem um relacionamento com o Pai. E então o que ele diz? Procuro estar na tua presença. Se você procura estar na presença de alguém, é porque você tem prazer naquela pessoa, ou não é? Porque aquela pessoa tem muito a lhe oferecer, ou não é isso? Quando você percebe que alguém diz assim, podemos nos encontrar hoje à noite e você não tem jeito de escapar desse encontro, e então alguém diz, é verdade que fulano vai estar lá? E você diz, é verdade. Você já vai preparado para ouvir bobagens, ou então para se esquivar, manter uma distância, mas não é o caso deste salmista, de Davi. Ele quer estar na presença de Deus. E ele vai mais longe. Ele diz, todo o meu ser deseja estar contigo. Ele descobre dentro de si que existe cada parte do seu, que em cada parte do seu corpo existe o desejo de estar com Deus. Ele não está brincando, ele está falando a verdade. E de novo, ele expressa quase a mesma coisa que os filhos de Coré expressaram. Eu tenho sede de ti como uma terra cansada, seca e sem água. Mais uma vez, este salmo, o contexto, não diz que Davi estava vivendo momentos agradáveis. Ele está dizendo que ele era como uma terra cansada. Ele está dizendo sobre a sua condição. Eu ando cansado, Senhor. Eu ando seco, duro. A minha vida se tornou dura. Eu não tenho água. Eu não tenho ninguém que possa me trazer refrigério, consolo. Eu estou sozinho. Mas nenhuma das situações podem impedir que seus lábios pronunciem que Deus é o seu Deus. Deus. Ele está vivendo momentos terríveis, perseguições implacáveis, riscos de morte. E essas situações todas não conseguiram amordaçar seus lábios, nem endurecer o seu coração, nem lhe roubar o conhecimento e a experiência pessoal com a grandeza de Deus. Tanto Davi como os filhos de Coré, os perigos que eles passaram, não conseguiam derrubar o ânimo dessa turma. Não inibiam o prazer e alegria espiritual que sentiam por Deus. Eu lamento, porque há pessoas que entram nesse lugar dizendo assim: hoje eu vou lá, mas não sei, viu? Acho que se Deus não fizer o que eu quero, ó, hoje eu vou arriscar. Hoje eu vou lá naquela igreja, eu vou arriscar. Eu vou lá naquele homem que faz oração, porque quem sabe lá eu consigo o que eu quero. Essa pessoa não ama Deus, ela não tem prazer em Deus. Ela quer seus interesses sendo realizados. A alegria desses homens que nós estamos mencionando era insaciável. Eles queriam Deus, mas não é uma pessoa boazinha que os livra de todo e qualquer problema. Eles conheciam o caráter. Em nenhum momento eles estão pedindo para Deus arrancá-los dos vales sombrios em que estão. Mas eles declaram: Senhor, Tu és a minha fonte de alegria. Tu és a minha rocha, a minha estabilidade. O Senhor preserva a minha vida nesses momentos de angústia. Davi ainda disse no Salmo 119, versículos 23 e 24: mesmo que as autoridades se reúnam e contra mim façam planos, eu que sou o teu servo, o que ele diz? Meditarei nas tuas leis. Ele está falando de autoridades, de gente imbuída, revestida de poder, de pessoas que conseguiam se reunir para destruir sua vida. Em vez de armar planos para ir contra essa gente, Davi diz: eu vou meditar na tua palavra. Eu vou meditar no que o Senhor diz. Talvez estas coisas que eu estou lhe dizendo possam não lhe fazer muito sentido, porque você deve estar sofrendo em casa, você deve estar sofrendo no trabalho, você deve estar com algum problema de saúde, ou qualquer coisa, qualquer adversidade, qualquer coisa negativa. Mas o seu grande erro, e o meu, se agir desta maneira, se nós focarmos a nossa atenção naquilo que nos agride, nas pessoas que nós focamos e deixamos de gostar, nós vamos fracassar. Porque você já não vai mais viver para Deus. Você vai viver para o seu egoísmo. Se você achar que eu não gosto de você, e então você começar a me evitar, você vai viver para isso. Por isso é que Jesus disse: ame o seu inimigo, faça coisas boas para ele. Porque então você vai viver para Deus. E você não vai ser uma pessoa acusada de cometer erros e de cair em depressão, em angústias, e essas mazelas que afetam a alma e a mente de todos nós. Quando você passa a meditar no que a palavra de Deus diz, não importa o que está acontecendo ao nosso redor, o que importa é o que eu estou fazendo. O que importa é como eu estou agindo. Algumas pessoas me perguntam, Walter, como é que eu posso conhecer a vontade de Deus? Eu já expliquei a vocês e repito, dificilmente você vai conhecer a vontade de Deus. Quando pessoas falarem para você, vá orar, procure conhecer a vontade de Deus, eu quero conhecer a vontade de Deus, você não vai conhecer nada. Nem a pessoa que lhe falou vai conseguir mostrar para você qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que você sabe é como fazer a vontade de Deus dentro de uma situação que você não sabe se é ou não a vontade dele. Você nunca poderá saber se estar nesta igreja é a vontade de Deus. Mas você poderá descobrir sua vontade pelos frutos que você produz. Então, à medida que você age, de acordo com a vontade de Deus, isto é, de acordo com aquilo que você medita na Bíblia e aprende dela, você descobre se você é uma pessoa que está dentro da vontade de Deus ou não. E então ele diz no verso 24, vocês estão tão quietinhos. Ouvindo não, você está dormindo, Marlene, porque o seu Corinthians não anda para frente mesmo. Então ele diz aqui, gosto, não é interessante a expressão, eu gosto, eu tenho prazer, eu tenho alegria de pensar nos teus ensinamentos. Eles são o quê? Os meus conselheiros. Uma pessoa que não gosta de meditar na palavra de Deus, também não gostará de Deus. Não gostará. O meu esforço, um dos detalhes do meu trabalho, do meu serviço espiritual entre vocês, é procurar ensiná-los a gostar de Deus, a amá-lo, a ter prazer nele. Mas, se eu não ensinar a palavra de Deus, vocês nunca terão prazer nele. Veja o que Davi disse ainda no Salmo 43, versículos 3 e 4. Manda a tua luz e o quê? E a tua verdade para que elas façam o quê? Me ensinem o caminho e me levem de volta a Sião, o teu monte santo, ao teu templo onde vives. Eles tinham uma ideia de que Deus vivia num templo, mas Deus havia dito, não existe templo que comporte a minha glória. Então eu irei até o teu altar, ó Deus. E então ele conclui, pois tu és a fonte da minha felicidade. Aí então ele vai fazer uma reunião de louvor. Tocarei a minha lira e cantarei louvores a ti, ó Deus, meu Deus. Ele diz, manda a tua luz, ilumina a minha vida com a tua verdade. A verdade de Deus é luz. Quando eu me associo a pessoas que amam a Bíblia, e que meditam nela, eu começo a receber luz. E aprendo como andar. E então aprendo que há certos caminhos que estão me levando para longe da palavra de Deus. Você talvez fez uma amizade, e você gostou daquela amizade. No entanto, você não está avaliando o seu relacionamento à luz do que a palavra de Deus diz. E essa amizade pode estar fazendo com que você, ao invés de aproximar de Deus e as pessoas que estão com você, de você ser um instrumento a elas para que elas possam se aproximar de Deus, não, você está se afastando e conduzindo outros a se afastarem do plano original à sua vida. Vai por mim. Há muitas pessoas com cara de anjo que aparecem no nosso caminho, mas são verdadeiros instrumentos do mal. Afinal, o apóstolo Paulo diz que Satanás tem a capacidade de se transformar em um anjo de luz. Não é que ele vai aparecer como um ser plasmático, como um fantasma, um espírito iluminado. Não! A palavra de Deus diz que anjo é angelos, um mensageiro que traz alguma luz. Porém, aquela luz, em vez de trazer elucidação, ensino, um caminho correto, ela nos cega. Nós ficamos tão envolvidos com aquela pessoa por causa da sua condição social, da sua forma de ser, porque há alguns traços naquela pessoa, como já disse de início, ou no início, nos atraíram. E eu passo a desprezar aqueles que Deus colocou no meu caminho para me ensinar como voltar à originalidade da minha vida. Quando você exerce uma função na igreja ou fora dela, e aquilo se torna a sua fonte de felicidade, você está ouvindo conselhos errados. Quando a sua mulher, o seu marido, seu filho, seu cachorro, seu gato, seu papagaio, seja a desgraça que for, se torna a sua fonte de felicidade, o dinheiro, a condição social, econômica, um país, um governo. Então, se isso se torna a sua fonte de felicidade, alguma coisa está errada. Eu estou falando para cristãos. Eu entendo perfeitamente que pessoas que não conhecem a Deus vão buscar felicidades em muitos outros lugares e pessoas. Concordam comigo? Mas não nós. Porque nós aprendemos e estamos aprendendo quem é Deus. Então Davi toca sua lira, ele era músico. E ele compunha canções, basta lermos os salmos. E ele cantava para quem? Para si? Não. Para Deus. E ele se libertava das suas amarguras. Ao contrário de Saul, lembra? Que chamava Davi para cantar hinos, porque Saul estava possuído por um espírito mau. E quando Davi começava a cantar, o espírito deixava Saul. Mas Davi ia embora, o espírito voltava. Porque Saul tratou daquela situação como uma terapia. Ele queria alguma reunião sem conteúdo. Ele não buscava o caráter de Deus, ele se contentava com a pessoa de Deus ali, na pessoa de Davi, mas ele mesmo não queria mudar. É isso que acontece hoje, em muitos lugares. Você põe um hino no carro e diz, ai, que alívio, tira o hino, voltou ao inferno. Porque você não consegue se projetar para Deus. Ou então aquele hino só fala para suas necessidades pessoais. Não é um hino que te leva a se comprometer com o Pai. Então vamos para a terceira. Os seus sentimentos por Deus são verdadeiros? E se não são? Como poderão vir a ser? Não sei se formulei direito. Depois a Luciana me dá uma bronca aí. Então, se os meus sentimentos não são corretos, como eles poderão vir a ser? Nós temos nesta vida que sermos honestos. Concordam? Não é isso que o Evangelho espera de nós? Há muitas pessoas que confundem o sentimento verdadeiro por Deus, de prazer, de alegria, com uma empolgação momentânea. Isso ocorre. E isso é muito visto em muitas reuniões cristãs, ou seja, em muitos shows gospel, que atraem muitos jovens. Porque nessas reuniões, técnicas do mundo artístico estão sendo usadas, aplicadas, para animar a festa e motivar a plateia, isto é, aqueles que lá estão, a expressarem toda a sua emoção, como se fosse uma panela fervendo um leite e retirando a tampa. Se você começar a questionar aqueles que estão lá pulando e chorando e sentindo e perguntar para eles, o que você conhece de Deus? Você vai ficar pasmo com as respostas. É como a pessoa que diz, eu amo meu país, canta o hino nacional. O orvilho do Ipiranga. Eu já vi um camarada que cantava assim. O orvalho do Ipiranga, nas margens pra se dar. O orvalho do Ipiranga, nas margens pra se dar. Tem outros que são nacionalistas. E quando eu era jogador de futebol, tinha um camarada que estava fazendo terapia comigo lá no clube, e ele falava assim, eu não sabia como chamá-lo, porque o nome dele era Ouviram do Ipiranga. Agora, se você adivinhar o nome da irmã, Margens Plácidas. Ele estava esperando completar 21 anos para tentar trocar. Naquela época, eu não sei se hoje pode, eu não sei. Naquela época tinha que esperar até 21 anos para poder trocar o nome. Eu só disse a ele, eu espero que você não coloque o nome de deitado eternamente em berço espelho. Mas, veja. Quando você olha essas reuniões, tudo não passa de sensacionalismo. O que é sensacionalismo? Sensacionalismo é uma expressão sem teor, sem conteúdo. O que vale é o prazer. O prazer no que está acontecendo. E a pessoa pela qual deveríamos ter prazer não está lá. Porque nós apenas estamos nos divertindo. Se alguém conseguir provar que eu estou mentindo, ganha um doce. O prazer está nas músicas, no som, no barulho, nas pessoas, é uma dança, é um salão de baile, é uma boate gospel, mas nenhum prazer é expressado no conteúdo do caráter e planos divinos àqueles que lá estão. Porque aquela reunião não leva ninguém ao arrependimento. Como pessoas que não conhecem a Deus conseguem louvá-lo? É impossível. Você não pode dizer como a corça brama pelas águas, a minha alma clama por ti, se você não entender Deus, porque você não vai falar isso, você falar, Deus me tira desse lugar! Ou não é? Se você está cercado por pessoas que querem destruir sua vida, você jamais dirá, Senhor, eles se reuniram para destruir minha vida, eu vou meditar na tua palavra. Você vai dizer, Dona Maria, ó, os demônios se levantaram. Ou não é? Por que fazemos isto? Porque não temos prazer nele. Simplesmente assim. Mas Walter, você é muito duro. Eu não sou duro. Eu tenho osso duro. Mas estou mais mole que você pode imaginar. Por outro lado, é comum cristãos verem outros ao seu lado se deleitando na presença de Deus. E essa pessoa que o observa, não sente nada. Ele olha, a pessoa está lá assim, obrigado, Pai. Sorridente. E ele está assim. E ainda, ele é capaz de dizer, para que esse fanatismo? Mas houve um tempo, para muitos, em que eles sentiam prazer em Deus. E o amavam como uma criança, em seu colo, em seus braços. Entretanto, eles não souberam lidar com o seu período de crescimento. E eles deixaram de observar os conselhos do seu Criador, de seu Pai Eterno. Por quê? Porque toda criança quando começa a crescer, todo filho de Deus quando começa a crescer espiritualmente, vai acabar ouvindo de Deus aquilo que não lhe interessa. Você veio aqui nesta noite dizendo assim, eu vim aqui para ouvir sobre uma esperança. Eu vim aqui para saber de um Deus bom, de um Deus que vai me dar um sofá. Mas de repente, esse cara aí fica pregando que Deus vai contra a gente e que deixa a gente passar por luta. Não é isso que eu quero. Eu sei, e nem é isso que eu quero também. Se você soubesse a luta que eu tenho para ler a Bíblia, eu pego a Bíblia na mão e começo a dizer, ah, não vou ler não, não vou entender. Porém, eu preciso enfrentar e dizer, eu vou ler. E aí a coisa vai avançando. Quando vou me reunir com algumas pessoas, digo assim, ai, isso aí não é legal não. Mas quando a gente começa a compartilhar, meu Pai do céu, parece é o que Jesus disse, é uma fonte que jorra. Não para. Ó, vamos fazer um teste. Eu hoje vou falar tudo que Deus colocar no meu coração. Vamos ver que hora que nós vamos sair daqui. Não vou fazer isso. Vamos ver. Oi, Marlene. Tem sofá. Uma criança em sua tenra idade, ela não grita para com os pais? Quando é pequenininho, ela fala assim, que ela quer? Mamar. Então a mamãe vai lá e dá de mamar. Uma criança, na sua tenra idade, ela grita para que suas necessidades essenciais sejam atendidas. E os pais lhe as oferecem. Ou não é assim? Tudo bem. Mas à medida que ela cresce, o seu comportamento muda. Porque ela começa a ter acesso a outras famílias, a outras crianças e principalmente aos smartphones. É inevitável. E então eles começam a ver coisas que gostariam de ter. Aí, coisas essas que são inconvenientes à sua idade e até mesmo à sua formação. Os pais, então, agora, já não dão a essa criatura o que ele gostaria de ter. E o que acontece? Ele passa a não ter mais prazer em seus pais. Ou não é verdade? Você que é pai e mãe, passou por isso. Ou passa. Ele bate o pé, ele quer. Se você não passou, vai passar. Porque ele vai se tornar rebelde. Ele vai querer quebrar você. Ele vai tentar desafiar sua autoridade. E eu estou falando já crescidinho, mas ainda criança. Você vê como a maldade se instala, o egoísmo, como ele se instala no coração humano. Ele não deixa de gostar dos seus pais, porque quando eles têm algum problema, eles correm aos seus pais e pedem ajuda, mas somente para livramento, mas não tem prazer em estar com eles. O mesmo ocorre na igreja. Crescemos e Deus diz, isso não é bom para você, não vou dar. Talvez você queira agora uma promoção, e Deus diz, não. E quando você chega no outro dia na sua empresa, você percebe que alguém inadequado, incompetente, está ocupando aquele lugar que poderia ser teu. É humilhante? Sim, é. Mas Deus não lhe deu, por alguma razão. E você não sabe qual é. E não adianta você dizer, por que Deus? Por que Deus? Por quê? Aí veio o outro assim, não diga por quê, diga para quê. É a mesma coisa. O que você tem que fazer agora é saber como você tem que agir pela vontade de Deus que você conhece naquela situação. Deus não vai dizer por quê ou para quê e nada. Você simplesmente vai agir como um cristão. Vai lá e dá os parabéns. Vai lá e ofereça a sua ajuda. Ame o teu próximo. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, que no tempo certo o Senhor te exaltará. Ou não é? É difícil, eu sei que é, mas é assim que tem que acontecer. E então você cresceu e Deus começou a dizer, isso não é conveniente à sua idade. Quando você está em perigo, você corre a Deus. Você diz, faça oração por mim. Oh, Denise, tia Leia, Fausto, seja o diabo que for que estiver nessa igreja. Ore por mim. Tá, você vai orar. Mas não vai resolver nada. Algumas vezes eu concordo, Deus quer fazer algo, mas você não tem fé. Também tem o outro lado. Mas, gente, Deus está sempre mais corrigindo do que dando coisas. E nós chegamos ao ponto de dizer, como é que nós vamos ter uma BMW, um sítio, um telefone e um sofá? Se nós não pedirmos a Deus, ué, qual é o problema? Você pode andar com Ele e essas coisas vão acontecendo na sua vida. Saiba lidar com elas. Essas pessoas só buscam a Deus para se livrarem dos seus problemas, mas não têm prazer neles. Eles não deixam de gostar de Deus, assim como aquele filho rebelde não deixa de gostar de seu pai, mas não tem prazer neles. O tempo todo eles arrumam compromisso para estarem longe da família. Quando você começa a arrumar compromissos para estar longe da sua família espiritual, eu começo a perceber rupturas no seu caráter. A Bíblia é clara, ela diz, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Quando você aceitou o cristianismo, você aceitou essas coisas. Isso tem que ser muito mais do que uma imposição. Qualquer dia eu vou explicar para vocês por que a igreja existe. O problema é que muitas vezes nós sabemos que o nosso estilo de vida está aquém daquele que é esperado por Deus. Mas eu não me esforço em me render à educação divina e contrariar as minhas paixões, a minha natureza humana. Eu não quero os conselhos de Deus na minha vida. Na minha luta contra a frieza e a apatia. Muitas vezes eu não percebo que estou usando ferramentas erradas, porque sempre dá um estalo. Ai, eu preciso voltar, eu preciso ser o que eu era. Ou não é assim? Você vai num retiro, num acampamento, todos pegam o graveto e joga na fogueira e diz, este sou eu, seja queimado. Cuidado. Você poderá estar a caminho de ser queimado mesmo. E não muda nada. Se assim, ah, eu vou naquela reunião, hoje eu quero me alegrar em Deus. Mentira, você só vai se alegrar com as danças, com a música. Deus está longe da sua vida, porque se você quisesse alegrar em Deus, você faria o que Jesus disse, entraria no quarto, fecharia a porta e ficaria sozinho. Você quer ver se uma pessoa tem prazer em Deus? Deixa ela sozinha com Ele. Não façam isso em casa. Não pegue o seu filho e vai começar agora a trancar a porta. Fica sozinho com Deus, é que eu tô! E fica no buraco da fechadura. Ou põe uma câmera escondida lá. Não é para fazer isso. Eu estou dizendo por princípio. Se você não consegue ficar sozinho com Deus, você não tem prazer nele, não. Você precisa ir à caça dessas coisas mesmo. Porque você quer se iludir. Quando eu começo a lutar para voltar a uma vida espiritual usando ferramentas erradas, eu não vou conseguir resultados. porque não é assim que se faz uma batalha espiritual. É ensinado na igreja que batalha espiritual é uma luta contra demônios apenas, porque Paulo escreveu isso em Efésios 6, mas a batalha espiritual começa, antes de tudo, contra nós mesmos. Novamente, Davi diz, a lei do Senhor, isto é, a palavra de Deus, é o quê? Perfeita, isto é, verdadeira, honesta, saudável. E nos dá o quê? Novas forças. O que, que é isso? Quando eu me lanço à palavra de Deus, ela tem por finalidade restaurar e fortalecer a nossa alma. Os seus conselhos, isto é, as suas palavras e caminhos, isto é, de Deus, merecem confiança, ou seja, fé, fidelidade, submissão, poderia acrescentar, obediência. E dão sabedoria. Que isso? Dá a capacidade de enxergarmos a vida com os olhos divinos. E a quem ele dá essa capacidade? O texto diz, as pessoas simples. Então alguém diz assim, é os pobres. Os socialistas adoram isso, mas não é. Pessoas simples aqui são pessoas que têm mente aberta. Porque nem todo pobre ama a Deus, gente. Quem mandou Jesus para a cruz, na maioria, era pobre. Eles não lutaram pelo Senhor. Eles pediram Barrabás. Então, as ferramentas, segundo o texto bíblico aqui, elas representam uma via de mão dupla. Toma chocolate e paga o que deve. Quais eram as ferramentas que Davi usava? A palavra de Deus e agora à sua disposição para dar liberdade a ela no seu íntimo. Quando você vai à Bíblia, tem algumas pessoas que querem usar textos que agradem. Ou não é? Quando cai num texto que não agrada, elas pulam. Ou não é verdade? Eu já vi pastores, quando vão pregar, ficam assim, ó, Deus do céu, o que eu falo? O que eu ensino a esse povo? O que eu prego para ele? Deus do céu, ai de mim, sou como um homem faminto. Isso não. O que eu falo, meu Jesus amado? O que eu falo? Ai, a doutora falou agora há pouco que não gosto de nada. Então, aí, ai daqueles que se levantarem de manhã, já fazem, não, isso não vai ajudar ninguém, não. O que eu vou falar? Ah, aqui está, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ah, isso o povo vai gostar. Pronto. É isso. Então você não aprende princípios, não melhora o seu caráter, você não entende Deus, você não entende nada. Você está diante de uma conversa mole. Aqui está dizendo que a palavra de Deus é um instrumento e que ele tem que ter disposição para permitir que ela haja em sua vida. Aqui diz que os conselhos de Deus ou caminhos de Deus apresentados por Deus são importantes e que ele precisa ter a disposição de ser fiel a eles. Aqui fala sobre a sabedoria divina, e vocês têm a definição lá, e ele diz que a sua mente deve estar aberta para ela. Então, antes de você falar, eu quero a libertação desse problema, você não tem a cabeça aberta, porque você já está definindo uma situação. Eu sei que algumas pessoas me elogiam quando eu termino aqui. Ai, Walter, que bênção, mas na verdade eles não concordam comigo. Porque eles sustentaram a vida inteira que precisam mandar embora todo tipo de problema que estão vivendo. Eu não sei o que você está passando, mas tenha coragem. Deus está com você. Nós adquirimos o hábito de dizer que as pessoas que possuem uma mente aberta é aquelas que se entregam aos modismos da nossa época. Veja, essa pessoa é boa, ela tem uma mente aberta. Ela não é preconceituosa, ela aceita tudo. Porém, esses modismos só podem trazer, na maioria dos casos, impureza, sujeira, lixo, lixo mental. Ou não é verdade? Nada saudável, nada honesto e nada pura. E nos levam a termos comportamentos efêmeros, isto é, transitórios, de curta duração, que desabrocham e murcham rapidamente. E o pior de tudo é que esses prazeres acabam se tornando marcas ou características em algumas vidas. Porque esses prazeres representam as felicidades que essas pessoas estão buscando. Elas querem viver com Deus e ter alegria nele, mas o desprezam quando voltam à busca dessas felicidades, quando se voltam para o seu egoísmo e interesses pessoais. Esses prazeres, como eu digo aí, eles estão incrustados. Sabe o que é incrustado? Quando você antigamente fazia aquela obturação dentária, ele fazia aquela incrustação. A pessoa dava risada e aquela parte cinza ficava do lado assim. Não é isso? Aquela massinha assim, incrustar. Pá! Hoje a incrustação é feita com resina e está lá incrustado. E você sabe que para remover qualquer incrustação, causa dor. É um trabalho divino que causa dor. Para Deus trabalhar em nossas vidas, causa dor. Quando Ele diz, eu não quero que você ande por esse caminho, é uma dor que você sofre, porque você está acostumado a fazer aquilo, ou se habituou a fazer aquilo. Então, quando Deus contraria essas pessoas, o que elas fazem? Como uma criança mimada, elas se sentem impelidas a buscarem algo sem conteúdo, que emocione religiosamente, que lhes deem a falsa sensação de que pertencem a Deus, pelo sentimento de uma alegria ou até mesmo de uma festa falsa. Nós somos de Deus ou não somos? Somos! Quem tira o pé do chão é de Deus. É. Quem cantar em sino alto é porque está agradando a Deus. Cantar baixo não agrada. Quem orar alto vai agradar a Deus. E quem orar baixinho não. São verdadeiras aulas de tolices, de estupidez, de burrice gospel. Me desculpem. Em nenhum momento existe algo que incomode a vida espiritual e moral dessas pessoas. Se falam, falam por cima, raspando. Porque se começar a ensinar que a vida tem que mudar, essas pessoas não voltarão mais naquele lugar. E para terminar esta noite, esta grande preleção, esta grande pregação, pelo tempo demorado, você está disposto a conhecer mais a Deus, a fim de expressar prazer na sua presença? O que você tem que fazer? Você só buscará mais a Deus, terá mais prazer nele e desenvolverá uma comunhão mais profunda com ele quando passa a pensar o quanto o seu relacionamento com o Pai é importante à sua vida. E então você procura conhecê-lo melhor. Se você não parar para pensar o quanto o seu relacionamento com Deus é importante, E é isso que eu quero mostrar para vocês a semana que vem. Como o prazer em Deus pode fazer com que nós experimentemos coisas maravilhosas em nossas vidas. Esse prazer de Deus ou felicidade nele não tem nada a ver com situações maravilhosas. Ela não é o resultado de momentos felizes, mas ela tem a ver com o conhecimento e a confiança que temos em Deus. E ela independe completamente de qualquer situação, porque ela brota no nosso coração de uma forma tão viva, devido ao nosso convívio com o Pai. Você sabia que o apóstolo Paulo lutou a vida inteira para ensinar os cristãos a serem felizes em Deus? E eu coloco algumas referências que, se você tiver interesse, você poderá ler depois, aí nessa folha que vocês receberam. Mas entre elas está aqui uma em 2 Coríntios capítulo 7, verso 4. No meio de todas as nossas aflições, olha o que ele diz. O que ele diz? Eu continuo animado e cheio de alegria. Não é o que eu ouço no rádio, não ouço na televisão, não ouço nessas reuniões. Deus quer libertar você. Não, Deus quer que você fique alegre com Ele. Mas por que Ele vai me libertar? Não, pelo contrário, a situação vai piorar. Mas não foi o que Jesus disse. O mundo não vai melhorar, ele vai piorar. E Jesus disse que em um determinado momento, se ele não abreviasse os dias, as pessoas não continuariam vivendo com ele, não teriam mais fé nele. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Como que ele conseguia viver assim? Eu amo o apóstolo Paulo. Esse homem, ele está em destaque na história da igreja. Vamos ser honestos. Ele mudou o mundo romano. O próprio Império Romano dizia: esse homem é uma peste, nós temos que acabar com ele. O que ele fala, o que ele ensina. Mas onde ele ensinava? Ele ensinava para grupelhos, grupinhos. De 30, 40, 20 pessoas, mas aquilo que ele ensinava, as pessoas aprendiam e espalhavam. Eu estou falando aqui para dezenas e dezenas de pessoas, e como eu gostaria que vocês voltassem a ler essas notas e me perdoassem por alguns erros que aí estão, porque tudo foi feito tão rapidamente. Mas que você compartilhasse essas coisas com as pessoas. Mas esse Paulo, esse Paulo, esse Paulo. Ai, ah. Ele diz ainda em 2 Coríntios capítulo 6, verso 10. Às vezes ficamos tristes. Então, existe tristeza. Outras vezes, ficamos alegres. Ele está falando de circunstâncias. Mas a alegria de Deus não tem a ver com isso. Parecemos pobres, pessoas sem nada. Mas, eu destaco, mas enriquecemos muitas pessoas. Alguém pode olhar para você e dizer assim: mas Cida, você agora está usando muleta. Cadê aquela Cida que eu conhecia, que corria atrás dos ônibus, pegava a cadeira? Lembra? Que orava pelas pessoas, que viajava quilômetros. E agora você sabe o que é? Tentada a acreditar que não é nada. Que Deus a colocou nessa situação para te aposentar. Você é uma aposentada no reino de Deus. Mentira. As pessoas olham para nós assim, você não é mais a mesma pessoa. Eu mesmo, eu lembro como eu pregava. Eu tinha uma força. Só faltava eu voar. Mas não consigo. Até para subir aqui, eu tenho um desgaste aqui do lado, desgaste no joelho, neuropatia. E aqui não tem, como fala? Pegador? É. Corrimão. Ainda bem que não tem, senão eu tenho que meter álcool gel nesse negócio aí. Mas, em compensação, eu tenho medo de perder equilíbrio aqui. Me dói aqui, o joelho, futebol, luta, muito ipom, ombro. Menino, eu vou dizer para você, eu estou na idade do condor mesmo. Então, veja lá, ele diz, parecemos, ele diz nós somos, ele diz parecemos pobres, só parecemos. Você só parece, Cida, que está no fim da carreira, já está acabada, esbugalhada, esmiuçada, moída, estraçalhada. Só parece, mas lá dentro existe algo. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Mamacita, às vezes não te dá saudade do seu país, da sua cidade, dos seus amigos? Isso não gera uma sensação de pobreza, de vazio? Mas hoje Deus está te dando algo que você nunca teria naquele lugar. Você só parece pobre, mas hoje você possui tudo. E quando voltar a falar com aquelas pessoas, você os enriquecerá. Quando eu fiquei doente, eu disse, e agora? Mas se eu disser a vocês uma verdade, Deus me dá muito mais hoje do que em todos esses anos de carreira. Deus me tornou um homem mais profundo nas coisas do Espírito dele do que antigamente. A vida nos leva a rastejar, a vida nos leva a cair no chão, mas Deus nos levanta e diz, eu te enriqueci, vai, ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Aplauda o Senhor e celebra o seu nome.